Olá pessoal, aqui é o Guilherme.
E aqui é o Caio.
Pra quem não sabe, nós somos irmãos, moramos no Canadá há mais de uma década. Eu há 12 anos, o Caio há 14 anos. A gente tá aqui na região de Vancouver, saindo de Vancouver, indo em direção ao Whistler. Só que antes a gente tem a parada em...
Squamish. Você ia falar Kelowna.
Quase eu falei Kelowna, cara. É parecido, né? Nome meio indígena aqui no Canadá, né? É. A gente confunde. No Brasil também tem muita cidade com nome indígena aqui, também tem. É. Então Squamish, Kelowna são nomes do Native People aqui do Canadá. E o que a gente gostaria de comentar, a gente acabou de gravar um vídeo falando da necessidade de você ter persistência, ter uma atitude positiva com relação a qualquer coisa que você for fazer na sua vida, inclusive o seu plano Canadá. Então, Caio, vamos comentar nesse podcast, que é quase uma sequência natural, porque as pessoas, algumas pessoas fracassam no plano Canadá. Antes de passar a palavra para você, já que...
Sim, não, eu
só gostaria de fazer uma observação que... Eu que observo que a maior parte dos fracassos acontece quando a pessoa ainda está num estágio inicial. Sim. Ainda no Brasil. Não é que a pessoa vem para cá e não dá certo. É. Muitos planos que a gente às vezes nem fica sabendo. Claro, a gente tem um acesso muito grande aos brasileiros vindo para o Canadá, porque só na nossa comunidade da área VIP tem mais de 4 mil pessoas.
Agora a gente está gravando isso em final de fevereiro.
Final de fevereiro. Então dá para imaginar que a gente sabe o que passa na cabeça das pessoas, tanto que estão no Brasil, ou que já estão aqui no Canadá, ou mesmo que já emigraram, que a gente continua tendo contato com assinantes que já emigraram.
Sim.
Então, Caio, eu acho que a maior parte dos fracassos, vamos colocar assim, acontecem nos estágios, no estágio inicial.
Eu acho que no estágio inicial, E eu acho que até no... Ele poderia até colocar um subgrupo no estágio inicial do inicial.
Zero.
Eu acho que o início, ele é mais difícil. Quando você tá com aquela ideia de que, eu quero ir pro Canadá, eu vou começar a pesquisar e tal. Normalmente, quando você encontra, às vezes, aqueles primeiros obstáculos, ou você não tá entendendo muito bem, ou você ouviu falar que precisa de ter um inglês bom e você, seu inglês é básico, aí você já começa já a desanimar.
E eu acho que nesse estágio inicial, acho que o fator que mais mexe com a pessoa de forma negativa é a motivação.
Sim.
Porque a pessoa, ela tá no Brasil, ela tá ao redor dela tem um monte de amigos, às vezes parentes, que não tem nada a ver com o plano Canadá.
Sim.
Nem gostaria que essa pessoa fosse pro Canadá. Eu lembro quando eu tava pro Canadá, eu tinha amigos que não queria que eu viesse, porque eu perdi a amizade, né? Você tem uma maré contra você. Às vezes você se sente até isolado. Até por isso que a gente criou a comunidade privada, vamos colocar secreta, é uma palavra bonita,
secreta, né?
Secreta da área VIP, que é para você poder compartilhar com outra pessoa sem que as pessoas fiquem sabendo, sem que seu chefe... Se você encontrar o seu chefe na nossa comunidade, ele, bota de Deus que ele não vai falar nada para você. Então, eu acho que a motivação nessa fase inicial, eu acho que é o primeiro grande desafio, né?
Sim.
A gente já gravou bastante coisa sobre motivação, como você mantém se motivado. Caio, vamos falar um pouco sobre fracassos, que eu acho que o pessoal estava esperando.
Sim,
pessoas que fracassam quando vêm para o Canadá.
Sim.
Qual que é o
Mas
perfil?
Tem mais alguma coisa, algum ponto que a gente possa... que tem nesse estágio... Eu tenho que continuar.
Você pode continuar.
Nesse estágio inicial, eu acho que... Eu acho que antes até de você chegar no Canadá, tem aquela questão de que você... Vamos supor, você conseguiu passar daquele início do início. Então você sabe já que você precisa estudar inglês, você sabe que você precisa economizar dinheiro.
Se não for uma pessoa rica.
Você sabe que você sabe daquelas coisas e você falou assim, eu vou em frente com isso, eu vou fazer. E daí depois de alguns meses, algumas semanas, não sei, depende de cada um, depende da linha do tempo de cada um, você começa a sair do percurso. Você começa a ou se distrair com outras coisas, ou tem algumas coisas na sua vida que você, vamos supor, você tá infeliz no emprego, você procura outro emprego, aí você consegue emprego, aí você fala assim, bom, eu consegui um emprego novo agora, eu não tô gostando e eu não quero sair, eu vou... Daqui uns anos eu penso no plano Canadá.
Ou consegui um namorado novo,
ou eu vou, sei lá, tenho um namorado ou uma namorada, vou ficar noivo, vou casar antes, aí depois quando a gente casar a gente vai.
Sim.
Né? um dos dois que fala assim, não, vamos ter um filho antes ou depois, não sei o que e tal, aí você também acaba atrasando. E aquele negócio, quando você fala assim, daqui uns meses eu volto a pensar nisso, daqui um ano, não sei o que, existe uma chance grande de que você não vai voltar a pensar nisso, porque o seu dia a dia vai trazer coisas da sua vida e que você vai acabar se distraindo mais ainda, e daí você vai ver, você deixou tudo isso de lado, olha a vista que a gente tá.
Tá difícil concentrar nesse tema. É porque a gente tá falando de manter o foco, né? E eu tô perdendo o foco por causa dessa vista maravilhosa. Essa estrada foi eleita na cidade das estradas mais bonitas do mundo pra você viajar, né? Eu tava vendo uma revista, coisa maravilhosa, né? Não sei como que o pessoal tá vendo na câmera, né? Mas é aquela coisa, né, Caio? Às vezes quando fala em fracasso no Canadá, a pessoa imagina que o cara veio pra cá, não conseguiu emprego, teve que voltar.
Sim,
e quando a gente observa, geralmente, o fracasso acontece de forma silenciosa, como você mesmo estava descrevendo. Mas assim, para tornar o vídeo até não muito longo, vamos falar um pouco sobre fracassos aqui no Canadá, quando a pessoa chega aqui no Canadá. Antes de passar a palavra para você, o que eu gostaria de dizer também tem a ver com falta de foco e a pessoa ficar distraída. A pessoa chega aqui, vê, por exemplo, que bonito, não sei o quê, e ao invés de ter aquele plano, eu vou chegar no Canadá, vou focar em fazer faculdade, melhorar meu inglês e procurar por trabalho, a pessoa acaba se distraindo com passeios, compras, com novidades que ela está vendo.
Ou tem até aquilo que a gente já comentou no vídeo, que a pessoa encontra algumas dificuldades, pode ser saudade da família, aquilo afeta ela de uma outra forma, e para poder suprir isso, ela encontra mais, sei lá, vai atrás de amigos brasileiros e mantém algo mais próximo, ou um roommate, por exemplo, para dividir um apartamento com essa pessoa, e ela perde o foco de uma maneira muito fácil, porque o tempo passa rápido. Você tá aqui, ou você vai pro college, você vai pro inglês, 6 meses vai num piscar de olhos. E daí você observa que você não fez muita coisa para colocar o seu plano em Canadá, ou o seu plano Canadá em ação.
Você foi mais turista do que outra coisa.
A verdade é que não basta você tá aqui só pro seu plano Canadá ter sucesso. Você, assim, quando você chega aqui, é engraçado, porque na área VIP, quando as pessoas postam a timeline, elas tiram visto, postam a timeline ou chegam no Canadá, é engraçado que muitas delas têm elas sabem de que, na verdade, o plano Canadá vai começar quando elas colocarem o pé no Canadá, né? Porque a gente sabe que uma coisa é você se preparar, você aprender inglês, você economizar dinheiro, e você tirar o visto, e daí a realidade mesmo é quando você coloca o pé aqui, é aí sim que você precisa estar realmente focado e você entender aquilo que você tem que fazer, né?
E aí, Caio, pra gente fechar esse vídeo, vamos falar de uma coisa mais específica com relação à imigração. Todo mundo sabe, a gente não vai repetir aqui, mas todo mundo sabe que você tem uma oferta de emprego, de trabalho aqui no Canadá, tem um emprego, né? uma empresa, né, disposta a te contratar, já é meio caminho andado para você conseguir se qualificar para a imigração. A gente já fala isso há anos, nós fomos os primeiros a começar a criar conteúdo relacionado a isso, guias relacionados a isso. Então, Caio, eu acho que a gente está falando de fracasso no Canadá, e eu diria que, observando, de observação, de conversar, é de que a pessoa chega aqui e não tem a atitude certa na hora de procurar por emprego.
Sim.
Falta aquela gasolina, falta aquela atitude, falta aquela... Não, agora eu vou com a faca na boca, vou bater na porta da empresa.
Sim,
É incrível, parece incrível, mas às vezes a pessoa chega aqui, ela está no Canadá, a empresa está na mesma bairro, ela prefere ficar mandando e-mail.
Sim.
É um erro que a gente vê com frequência, né?
É até interessante, duas entrevistas muito interessantes que a gente tem na área VIP com o Rafael e com o Leonardo, que eles conseguiram emprego aqui. Uma das coisas mais interessantes que eu lembro que ele comentando na entrevista é aquele negócio, não, eu peguei o meu currículo, eu levei na empresa e eu pedi para falar com o gerente. Então não é que negócio, eu poderia ter mandado um e-mail, mas não, eu fui lá, bati na porta e pedi para falar com o gerente.
Mesmo que eu considero uma pessoa tímida, mas eu sei que tem muitas pessoas que são tímidas, mas na hora de procurar emprego você não pode ser tímido.
Sim.
O fato de você ser tímido não pode ser uma desculpa para você não ter essa agressividade que a gente está falando, que do Rafael Lano, né, conseguir um emprego dos sonhos aqui.
E aquele negócio, o que você também não pode se deixar pra lá é com um simples não, ou com um simples ah, não funcionou. Você precisa fazer várias vezes. O problema é que às vezes a gente tem muito, a gente tem medo daquela rejeição, a gente tem medo do não. É natural do ser humano isso, né? Você ficar receoso, ah, eles vão falar não, eles vão simplesmente pegar o meu currículo e jogar fora, ou sei lá, eu tenho medo não só também da rejeição, mas também do meu inglês. O inglês não é suficiente para poder chegar lá na empresa, então você não está seguro em relação a isso, um carro da polícia. Você não está seguro em relação a isso. Então, você tem que quebrar aquela barreira da rejeição, de ficar com medo de que, ah, eles vão falar não. E você tem que tentar, vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro. Eu garanto que lá, se você for 10, 15 vezes, você vai estar se sentindo muito melhor.
É engraçado que teve uma vez que eu encontrei...
Precisa da prática.
Precisa da prática, exatamente. É. E falando em prática, certa vez eu encontrei com um assinante VIP e ele tava reclamando disso. Pô, né, vergonha de ir na empresa, não sei o quê. Eu falei para ele, imagina o seguinte, tem um relógio que tá em contagem regressiva aqui, você tá pagando em dólar. Cada minuto que você tá respirando aqui no Canadá, você tá pagando em dólar. É o dinheiro que você economizou do Brasil, que você tá gastando para morar, estudar aqui no Canadá. É. Então, tempo é a coisa mais preciosa quando você chegar no Canadá. É como o Kai disse uma hora no vídeo, que 6 meses voam aqui no Canadá, e é verdade. Então, respeite, tenha medo, acima de tudo, do tempo.
Sim,
Porque o tempo ele é brutal quando você chegar aqui no Canadá. Não, e eu acho que isso daí, essa pressão, eu acho que é uma pressão, né? Essa pressão vai te tirar a timidez na mesma hora, e você vai lá e vai bater na porta mesmo. Sim, né? Eu mesmo, quando cheguei aqui no Canadá, trabalhei, fiz estágio numa TV local daqui sem saber falar inglês.
Você foi até demitido porque você não conseguiu entender nada.
E eles descobriram que eu não falava inglês.
Demitido não, eles cortaram assim o trabalho voluntário, né?
É, eles cortaram. Eles descobriram que eu não falava inglês. Ele me deu um comando pra eu mexer na câmera e eu não entendi, down, up lá, eu não tinha entendido. E aí o estágio acabou sendo descontinuado. Eu fui descontinuado do estágio porque eu cheguei aqui no Canadá e falei assim, ah, não quero perder tempo, eu tô com pouco dinheiro, né? Eu quero já tentar um estágio. Ah, precisa falar inglês? Ah, não interessa, né? Vou lá.
Mas isso, por exemplo, vamos supor, mesmo que foi aí... Não deu certo você terminar o seu estágio. Vamos supor que depois de uns meses o seu inglês estava...
Você volta
se tivesse bom, você falou assim, ó, eu fiz aqui um estágio, durou um dia, e eu queria ver se vocês têm uma outra oportunidade. Às vezes o fato só de você já ter passado por lá, eles já terem aceito você uma vez, é muito mais fácil para falar, não, tudo bem.
Eu acho que talvez não saiba, depois de uns meses eu mandei um e-mail insistindo, não, eu quero trabalhar lá.
Eles não conseguiram entender seu e-mail.
E depois de um mês, acho que depois de 15 dias, um mês, a pessoa respondeu dizendo, a gente tá revendo aqui, talvez a gente vai aceitar. Mas na época eu já tava trabalhando na nossa agência.
Sim.
Trabalhando com um estudante, né? E aí, como lá não era remunerado, eu não podia ficar vivendo de ar. Então, cara, acho que por esse vídeo tá bom, né?
Acho que tá bom. Então é isso, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, clicando lá embaixo, e também ativar as notificações para você receber avisos de quando a gente postar vídeos novos.
E quem tá curioso, essa Highway 99.
Vai ter mais vídeo nela. Então é isso. Só um pouquinho mais aqui para as pessoas pegarem esse final aqui, para não cortar o vídeo, né? Uma parte bonita.
Sim, sim, é bonito.
Fala, nos entretenha, Guilherme, fala alguma coisa.
Essa é a Highway 99 que liga Vancouver a Whistler. No meio do caminho tem a cidade de
Oconee. Squamish. Que a gente vai parar lá, provavelmente
vai
almoçar.
A cidade de Squamish, como a gente disse, foi eleita a melhor cidade da província para se trabalhar pela revista BC Business.
Sim.
Então a gente está até curioso, vamos lá dar uma olhada.
A gente está indo lá, porque eu acho que a última vez que eu fui lá foi o quê? 2 anos atrás? 2 anos? Não, 1 ano, não lembro. Mas cresceu bastante. Então a gente vai lá para ver. Então é isso.
Então é
até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.